Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h53. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Silmar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito à vereadora Elaine que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Isaías, capítulo 55, versículo 3 ao 6. Prestai-me atenção, e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que fará a tua glória. Buscai, ó Senhor, que já que ele se deixa encontrar, invocai-o, já que está perto. Essas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 12h27 do dia 20, do dia 27 de março de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 753, Jardim Maitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a 5ª reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, e constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Josimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou-se ao vereador Eberton que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Foi então aberta a ordem do dia com a senhora presidente, solicitando que o primeiro secretário fizesse a leitura do projeto, bem como das emendas aditiva número 02 e modificativa supressiva número 1 de 2023 e dos pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinário número 9 de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Concluídas as leituras, foi dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar sobre o projeto, pronunciando-se os seguintes: Elaine, Ailton, Sossimar, Maurício Júnior. Colocadas em votação as emendas, pareceres e o projeto foram aprovados por unanimidade. Dada a palavra aos vereadores e não havendo manifestações, a senhora presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 6ª reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 19h. Reunião encerrada às 12h53. o vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Ofício número 043 de 2023, ao senhor Diego Tavares, engenheiro da Pavidez Engenharia LTDA. Prezado senhor, tendo em vista a retomada das obras referente à pavimentação asfáltica no trecho entre Limeira do Oeste e a rodovia intermunicipal que vai do início da usina Cururipe até o acesso da unidade industrial da usina Vale do Pontal, açúcar e etanol LTDA, vimos respeitosamente solicitar que seja dada preferência aos limeirenses na contratação de mão de obra para ajudar a empregar nossos munícipes e fortalecer o comércio local. Desde já, agradecemos pela atenção e reitero votos de estima e consideração. Assinado por todos os vereadores. Ofício número 51 de 2023, ao senhor excelentíssimo Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminho anexas tabelas com a destinação das emendas impositivas dos seguintes vereadores. Seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Everton Alves de Oliveira e William Oliveira Bosa. Ofício número 54 de 2023. Excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminho anexo a tabela com a destinação da emenda impositiva do vereador Sebastião Gomes Nogueira. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira. Ao senhor Rodrigues Tavares, diretor do DR. Senhor diretor, vimos por este solicitar em caráter de urgência que sejam determinadas as providências necessárias para a realização de um recapeamento na rodovia LMG 865 e na MGC 497. Cabe ressaltar que em nosso município há três usinas que atuam no ramo de açúcar e álcool e dependem dessas rodovias tanto para levar a matéria-prima quanto para escoar a produção. Ainda ressaltamos que, com o asfaltamento do trecho de Limeira do Oeste, MG, a São Simão, Goiás, o fluxo de veículos aumentou muito e os buracos existentes têm prejudicado demais o trânsito, causando acidentes e danos aos veículos. Assinado, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Herbton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, William Oliveira Bosa. Ao excelentíssimo senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, venho respeitosamente solicitar que Vossa Excelência destine-se o valor de R$100 mil, cujo objetivo é a manutenção das instalações físicas da Escola Estadual Isoldino Soares de Freitas, troca do padrão de energia, pois foram instalados ar-condicionados em todas as salas e a entrada atual não comporta esse consumo. Desde já agradeço e me coloco à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza, vereadora, Antônio Luiz dos Santos, vereador. Ao excelentíssimo senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, venho através da presente solicitar que Vossa Excelência interceda junto aos órgãos competentes com a finalidade de viabilizar mata-burros de ferro para atender a demanda do nosso município. Será de grande importância viabilizá-los, haja vista que a necessidade de melhoramento das vias rurais, que hoje conta com muito mata-burros de madeiras que acabam se desgastando, dificultando sua manutenção. Assim sendo, peço que Vossa Excelência promova as ações necessárias para que sejamos contemplados com esses mataburros. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza, Antônio Luiz dos Santos. Ao excelentíssimo senhor Raul Belém. Senhor deputado, vimos por este solicitar a destinação de um veículo tipo micro-ônibus para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte. Este veículo servirá para transporte de atletas que representarão o nosso município em campeonatos fora de nossa cidade. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Antônio Luiz dos Santos, Helena Aparecida de Souza. Ao senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, vimos por este convidá-lo para comparecer na sexta reunião ordinária dessa Casa de Leis, no dia 3 de abril, às 19 horas, para esclarecer a população a respeito da construção das casas populares no Jardim Novo Horizonte, tendo em vista que já expirou-se o prazo de início das obras. Atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Ofício número 064 de 2023. Excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, senhor prefeito, tendo em vista que foi encaminhado ao Executivo a indicação número 02 de 2021 e o ofício número 161 de 2022, venho respeitosamente solicitar que seja informado o que já foi feito para que se concretize o pedido de construção de ponto de ônibus com banheiros na Praça Amador José de Queiroz, que inclusive destinei um montante de R$ 23.071,06 para ser utilizado nessa obra. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira. O excelentíssimo senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, solicitamos que sejam enviados recursos financeiros para aquisição de um veículo adaptado com elevador de acessibilidade, que será destinado para atender aos grupos prioritários que possuem dificuldade de locomoção, como, por exemplo, o grupo da melhoridade. Um veículo adequado facilita o embarque e preserva a pessoa de alguns constrangimentos por suas dificuldades, que, apesar de saber e entender que é normal, muitos se sentem envergonhados, sem contar com a prevenção de acidentes, como queda, por exemplo. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza. O excelentíssimo senhor Maurício Luiz de Souza, Maurício do Vôlei, deputado federal. Senhor deputado, venho por essa solicitar a providência para a destinação de verba para a cobertura da quadra da Lojinha, comunidade São José. A quadra construída há anos ainda não possui cobertura, o que impede o seu uso durante o dia ou em período chuvoso. Assim sendo, como sabedora de que Vossa Excelência é um incentivador do esporte, é que solicito tal cobertura. Desde já agradeço e me coloco à disposição para que for necessário. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza. Ofício número 067 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, considerando o teor da indicação número 014 de 2021, que solicitou a implantação de rotatórias em alguns cruzamentos, venho por este reforçar a solicitação e ainda propor sinalização ou construção de rotatória no cruzamento da Avenida Bahia com a Rua José Florindo de Queiroz e a Avenida Elcio de Souza, visto a grande necessidade de organizar o trânsito naquele local. Atenciosamente, Eberton Alves de Oliveira, vereador. Ofício número 068 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminha anexa a tabela com a destinação da emenda impositiva da vereadora Elaine Aparecida de Souza. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, senhor prefeito, encaminho anexa a tabela com a destinação da emenda impositiva do vereador Antônio Luiz dos Santos. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira. Ofício circular número 003 de 2023. Assunto divulgação IGC e CPC Fama. E um senhor, é com imenso orgulho e alegria que informamos o conceito institucional obtido pela Faculdade Fama por meio das avaliações do MEC, se posicionando como a melhor instituição privada da região. Nesta terça-feira, 28 de março, o Ministério da Educação, MEC, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, divulgaram o conceito preliminar de curso CPC e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição IGC Referências 2021. Esses são dois dos quatro indicadores de qualidade da educação superior que fazem parte do ciclo dos resultados calculados a partir do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, parênteses ENAD. Os cursos de instituições privadas, como CPC, divulgado, atingiram em sua maioria o conceito 3. 1.199 cursos, 56,9% de 2.106 resultados divulgados. Com relação à modalidade de ensino, foi observado que os cursos presenciais tiveram uma distribuição semelhante entre as faixas de desempenho 3 e 4, 46,2% e 42,7%, respectivamente. Já os cursos de educação à distância, EAD, ficaram concentrados na faixa 3, 63%. Consolidando a qualidade institucional da Faculdade Fama, manteve o seu IGC 04, sendo, portanto, a instituição privada presencial da região com melhor nota, o que é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica, reafirmando o compromisso com a educação de qualidade. Ofício número 85 de 2023, a Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Assunto: conclusão emergencial das indicações das emendas impositivas. Prezada presidente, com a emenda à lei número 997 de 2 de setembro de 2022, o prazo para a inclusão das emendas parlamentares individuais do exercício financeiro do corrente ano ao projeto de lei orçamentária vence em 31 de agosto de 2023. Senão, vejamos. Artigo 25. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual obedecerão aos dispostos nos artigos 139A, 139B e 139C da Lei Orgânica Municipal de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Parágrafo único. As emendas parlamentares individuais serão encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo para análise e inclusão ao projeto de lei orçamentária, devendo sua tramitação e execução serem regulamentadas no âmbito de suas competências no Legislativo e Executivo Municipal até 31 de agosto de 2023. Porém, até a presente data, ainda não recebemos todas as indicações de 2022 para exercício financeiro de 2023. Portanto, solicito urgência no encaminhamento para que o Executivo possa analisar e incluir ao projeto de lei orçamentária. Solicito ainda que as indicações de 2023 para exercício financeiro de 2024 não ultrapassem para estabelecidos pelo próprio Legislativo. Registro protesto de elevada estima e atenção e consideração. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 87 de 2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira. Resposta. Assunto. Resposta ao ofício número 061 de 2023. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho por este, em resposta ao ofício em destaques, informar conforme tratado com a presidente da Câmara Municipal. O prefeito estará presente na reunião agendada para o dia 3/4/2023, às 10 horas, nessa Casa de Leis, para esclarecimento sobre o projeto habitacional Casa Verde Amarela. Vale observar que a referida reunião foi antecipada quanto ao horário e será realizada entre os representantes de ambos os poderes. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 06 de 2023. A senhora Celita Queiroz de Oliveira. Senhora Presidente, venho por este informar a Vossa Excelência dos membros que compõem a equipe de coordenação do Parlamento Jovem de Minas de 2023. Elânia Aparecida de Souza, vereadora coordenadora. Leandro de Souza Carvalho, monitor. Maria Aparecida Alves Freitas Silvas, monitora. Adib Henrique Teodoro, monitor. Gabriela Rodrigues Leite, monitora. Ellen Cristina de Freitas Castro, servidora, coordenadora. Elânia Aparecida de Souza, vereadora, coordenadora do Parlamento Jovem de Minas Gerais, de 2023. Ofício número 7 de 2023, a senhora Celita Queiroz de Oliveira, vem por este solicitar a doação de um prêmio para ser sorteado entre os concluintes do Parlamento Jovem de Minas Gerais 2023. Esse prêmio servirá de incentivo para o jovem e sugerimos um eletroeletrônico, parênteses, celular, tablet ou notebook, fecha parênteses. Elaine Aparecida de Souza, vereadora coordenadora do Parlamento Jovem de Minas 2023.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhora presidente. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Requerimento. Nos termos do artigo 145 do regimento interno deste legislativo, eu, Daniela Rodrigues de Oliveira, venho respeitosamente requerer inscrição na tribuna livre da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 19 horas, para tratar sobre o projeto de lei referente aos direitos das crianças autistas. Nos termos, para deferimento, Limeira do Oeste, 24 de março de 2023, Daniela Rodrigues de Oliveira, requerente.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra à senhora Daniela Rodrigues de Oliveira por, no máximo, 10 minutos.
Primeiramente, eu gostaria de começar cumprimentando a todos. Boa noite. Muito bom sentar numa mesa com tantos rostos amigos. Muitos aqui me conhecem desde criança, os que não me conhecem desde criança me conhecem há muito tempo. Hoje, meus amigos, eu vim falar com vocês a respeito de uma causa que vem ganhando cada vez mais força no Brasil e no mundo. A causa é com relação às crianças autistas. Hoje, a gente já tem projetos de leis federais onde asseguram os direitos dessas crianças. As crianças autistas são reconhecidas federalmente como portadoras de deficiência. Então, eu, como mãe de duas crianças autistas, moradora do município de Limeira do Oeste, venho representar mais de 20 famílias do nosso município. Nessas 20 famílias, a gente tem aí em torno de 30 crianças autistas. É muito importante, senhores, a gente falar sobre o autismo, e principalmente nesse mês de abril, que é conhecido como mês mundial da conscientização do autismo. Ontem, no dia 2, né, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Não sei se todos os senhores já conhecem o autismo, aqueles que não conhecem, eu faço um convite para conhecer, procurar. Hoje em dia é muito fácil a gente conseguir acesso à informação de qualidade, né, e a informações corretas. As nossas crianças hoje no município, infelizmente, estão perdendo muitos dos direitos que já são assegurados pela lei federal. Então, a gente está criando um projeto de lei, tá, que vai vir para a votação para que os senhores possam votar. O que eu gostaria de pedir para que os senhores façam é que, na hora dessa votação, na hora de receber o nosso projeto de lei, recebam com amor, como se estivessem recebendo um projeto de lei que vá beneficiar um filho, um neto, um sobrinho, um enteado, uma criança que seja amada por vocês. Não é difícil a gente se colocar no lugar de uma criança, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de uma tia, tá? O que a gente precisa realmente é ter a empatia. É muito importante que essas crianças tenham esses direitos assegurados. Por quê? Muitas das crianças autistas, elas sentem uma dificuldade em aguardar em uma fila. Então, por exemplo, vocês podem ver que talvez no projeto de lei esteja lá o atendimento prioritário. Esse atendimento prioritário, ele já é assegurado por lei. O que ocorre é que o autismo, ele é no neurodesenvolvimento. Então, é uma alteração neurológica que as nossas crianças têm. Então, a criança, ela não consegue ficar na fila parada. Não é manha, não é nada disso. É por conta dessa alteração neurológica. Então, vamos supor, às vezes o pai e a mãe precisam ir na lotérica, num banco, em algum local, para fazer o pagamento de uma conta. E tem aquela fila imensa, a gente sabe como que funciona aqui na cidade, época de pagamento da prefeitura, das usinas, né? Fica tudo muito cheio. Então, a mãe e o pai que chega com essa criança nesse local, ele precisa ser atendido o mais rápido possível, para que essa criança não fique irritada naquela fila, para que essa criança não fique correndo para um lado para o outro, para que essa criança não precise de uma contenção física. Outra coisa, as nossas crianças autistas fazem uso de medicações, né, que são assim, a gente fala que é medicação de alto custo. Eu tenho duas crianças autistas em casa, eu gasto R$ 1.350 mensais com a medicação dos meus filhos. E a gente tem outras crianças que também são autistas, têm outros transtornos, a gente tem crianças aí que têm até mesmo doenças raras de pele, entre outras coisas, e acabam gastando mais. Então, assim, no projeto de lei, a gente está pedindo também para que vocês verifiquem a questão da listagem do processo de alto custo, né? Porque são medicações caras e a gente, como familiar, a gente, como mãe, como pai, precisa ajudar os nossos filhos, né? Eu acredito que cada um dos senhores aqui presentes, senhoras também, que tem os seus filhos, tem os seus netos, os seus sobrinhos, fazem o que pode e o que não pode. Muitas das vezes, a gente tira da própria boca para ajudar os nossos filhos. Então, não é difícil se conscientizar com a nossa causa e enxergar, ver o quanto a nossa causa é importante. É de extrema importância que os senhores olhem o nosso projeto com muito amor, com muito carinho, que os senhores vejam com muita responsabilidade qual é o legado que os senhores querem deixar dos seus mandatos futuramente. Porque hoje eles são crianças, mas daqui a alguns anos eles serão os nossos adultos, eles são os nossos futuros. Então, daqui a alguns anos, quando um deles precisar de alguma, de ser assegurado pelo esse projeto de lei, nossa, como que você conseguiu isso? Olha, foram os vereadores fulano de tal, tal e tal, votaram e aprovaram o nosso projeto de lei. Então, hoje eu consigo fazer isso graças a eles. Então, senhores, eu gostaria que quando os senhores recebessem o nosso projeto de lei, os senhores pensassem nisso, que futuramente, hoje eles são crianças, hoje os meus filhos são representados por mim, né? E cada criança tem o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó para os representar. Mas futuramente eles mesmos serão seus próprios representantes, porque quem dera Deus se eu pudesse ficar nessa terra pelo resto da vida dos meus filhos, né? Queria eu poder estar aqui para lutar, brigar e conversar por eles, mas eu não vou estar aqui por todo esse tempo. Então, eu gostaria de aproveitar o restante do tempo que falta para fazer a conscientização também da nossa população, que a gente sabe que hoje em dia, principalmente os mais carentes, não têm o acesso à informação. Então, eu gostaria de deixar apresentar para vocês algumas características, né, das nossas crianças autistas, né, que é o andar na ponta dos pés, não conseguir olhar nos olhos, aquela criança que você fala e ela não te ouve, parece que não te ouve, ela não tem nenhum problema auditivo, aquela criança que você muitas das vezes chama, ela não vem. A criança que apresenta muita seletividade alimentar. Então, assim, são muitas as características do autismo. A criança que tem uma brincadeira disfuncional, vai brincar com o carrinho, ao invés dela empurrar o carrinho, ela quer brincar com a rodinha de rodar a rodinha do carrinho. A criança que, às vezes, ao invés de ler um livrinho, ela vai separar o livrinho por cores, por animaizinhos. Então, são muitas as características. Então, o pessoal que está em casa, se por um acaso vê... É, eu quero ressaltar uma coisa, nenhuma característica individualizada, ela significa que a criança tenha autismo ou que a criança seja autista, né? Quem pode falar se a criança é autista ou não? Somente o médico, né, pode falar. Mas a população em geral, quem em casa perceber que a criança apresenta algumas características, pode procurar a nossa Secretaria de Saúde, que vem ajudando bastante a gente, né? É, que eu tenho certeza que lá eles vão conseguir orientar e encaminhar essas crianças para os lugares certos. Mas, no demais, era isso mesmo que eu gostaria de falar com os senhores, agradecer a minha oportunidade de poder estar aqui presente com os senhores. Se algum de vocês quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade.
Algum vereador deseja se manifestar sobre a fala da senhora Daniela? Passa a palavra para o vereador Celcimar.
Boa noite, é interessante o projeto. Quando você fala, vocês estão mandando o projeto, vem na parte executiva, na parte das famílias envolvidas, que têm autismo, sem coautoria de nenhum vereador, nem do executivo. Vem de vocês, do projeto da familiar que tem autismo.
O projeto ele foi em si criado pelas famílias, né? A gente se reuniu, a gente tem um grupo aqui em Limeira do Oeste, né? A gente tem dois grupos na realidade, tem Mães Rede de Apoio e a gente tem o grupo Te Ajudo. É, a gente se reúne, faz mensalmente reuniões entre as famílias, e aí, junto nessas reuniões, cada família fala das dificuldades que encontra no município com as crianças. E a gente teve essa ideia de colocar no papel todas as nossas dificuldades, que a gente encontre o que poderia ser colocado em um projeto de lei e o que não poderia ser colocado em um projeto de lei. Tudo, logicamente, com embasamento, né, naquilo que a lei federal já nos ampara. Então, seria realmente algo para certificar que as nossas crianças aqui no município tenham esse direito. A gente, após fazer essa listagem de toda essa necessidade das crianças e o que poderia ir para essa lei, a gente procurou uma vereadora, a Tia Elaine, né? Porém, a gente também procurou outros vereadores, porém, nem todos se prontificaram a nos ajudar. Mas acredito que, com o passar do tempo, a gente vem conseguindo moldar o coração de todos para que a gente consiga aprovar o nosso projeto.
Falou nós, pensei que era só a pessoa das famílias envolvidas, né? Pensei que era só isso. Então, tem autoria, não é do executivo, não, tem autoria da Câmara também. Ah, bom, então eu gostaria de saber.
Concedo a palavra ao vereador Antônio.
Boa noite a todos presentes. Eu gostei muito das suas palavras, porque você não sensibiliza só com seus filhos, você está numa causa que é para o município inteiro e para o mundo. Isso é uma coisa muito bonita de se ver numa pessoa igual você, uma pessoa também que veio de uma família de baixa renda, uma família pobre igual a gente, e você está no caminho certo. Independente da gente, a gente vai ajudar, sim. Seu projeto pode vir qualquer hora, que todo mundo aqui tem certeza que vai assinar ele. Estou falando por mim, mas o outro também vai ter sensibilidade de assinar, porque é uma coisa que autismo tem em toda a família. Na minha família tem, na sua tem. Muitas gente tem, mas não tem aquela vocação de trazer o filho para estudar, o filho para poder ficar no meio dos outros, pessoa que é mais ativa que ele, porque a pessoa não quer ficar no meio, porque uns têm vergonha, os pais têm vergonha de pôr. E esse caminho que você está buscando é um caminho muito bonito. Você está de parabéns mesmo, de coração mesmo. Eu conheço você desde quando você era pequenininha e você está no caminho certo. Parabéns para você. Muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimentar os meus colegas. Daniela, eu fico muito honrada, né, de ter você aqui e ver você à frente, né? Estou há 27 anos na educação especial e você vem dando uma força muito grande para a causa das crianças, né, das pessoas com deficiência no município, principalmente com o autismo. Esse mês agora, a gente está aí, foi dia 2, né, o Dia Mundial. Eu tenho acompanhado em alguns momentos, porque quando eu procurei vocês para reunir a respeito do projeto que eu gostaria de fazer aqui, né, e vocês me atenderam com atenção, as mães colocaram, deram sugestões, e aqui todos os vereadores demais, tenho certeza que estão aí para caminhar junto com vocês. Não é fácil, né? Eu sei que vocês estão enfrentando dificuldades, porque lidar com o que é diferente dentro da sociedade, lidar com o vulnerável é muito difícil, né? Quando não se entende que a lei ela vem para assegurar os direitos, né, de todos. E a pessoa com deficiência intelectual é mais complicado ainda. Nós tivemos aí fazendo algumas mudanças, né, na lei, no regimento interno e na lei orgânica. Solicitei ao secretário de saúde a questão de colocar as placas, mas ainda não foi feita, né, de atendimento prioritário, igual você disse. O atendimento prioritário ele tem que prevalecer, porque não adianta colocar simplesmente as placas e ele não for obedecer. Você vindo aqui, você traz informação para a população que somos todos nós, né? Existe N deficiências. Para quem está trabalhando com a criança, com o adolescente autista, sabe muito bem o que é ter um olhar. E primeiramente é ter um olhar de amor. Né? Os outros recursos que vai agregar, nós temos que buscar conhecimento. Não adianta a gente falar, nós atendemos, a gente oferece, se não tiver o conhecimento do que realmente é. É uma causa mundial, uma causa do Brasil. A gente vem evoluindo, mas a gente precisa estudar. Porque ali tem um ser humano com habilidade, um ser humano capaz de contribuir com a sociedade e ainda a gente está caminhando devagar. Porque o deficiente hoje, para ele conseguir uma chance no mercado de trabalho, é muito difícil. Né? Então, eu fico muito grata a você por estar agregando a nós aqui, por estar agregando ao nosso município. Então, fico muito feliz. Pode contar com a gente, que nós vamos estar junto de você naquilo que a lei, né, garante de direitos. Continue vindo aqui, trazendo para nós as informações, para a sociedade. Né? Estou à disposição de vocês para que a gente faça com qualidade e que muda, né? O direito está aí, então vamos atendê-lo. Muito obrigada, parabéns. Fui sua professora quando criança, fico orgulhosa de ver você aí à frente, com tanta sabedoria. É isso que a sociedade precisa, de pessoas unidas, né, por essa causa. É difícil, mas não é impossível. Porque enquanto a gente não unir, a sociedade não unir em busca dos seus direitos, vai se passando e fazendo de conta que está atendendo. Parabéns. Deus abençoe você e todas as mães.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, Daniela. Quero aqui te parabenizar por essa luta tua e dizer que a Câmara, nós vereadores, estamos aí, apoiamos essa causa. A gente já sabe que o município fornece alguns atendimentos, eu acho que tem muito a melhorar e não melhor que vocês, que sabem de cada necessidade do seu filho. Então, para ajudar a gente a melhorar essa lei e estar aí levando uma melhor qualidade de vida as pessoas que têm autismo. Então, a gente só deixa aí os parabéns mesmo para vocês e obrigado por pensar no geral. Então, parabéns a todos aí.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os caros colegas, agradecer a Daniela por estar aqui presente sobre essa causa tão importante, né? E é uma causa, por ser o dia do meu aniversário, é uma coisa que eu não consigo esquecer. O autismo é uma data que me lembra muito, né? E a família, em cima com vocês, com reunião, eu acho que é o que agrega a conversa, a troca de diálogo, né? Você conta a sua realidade da sua casa para uma casa e ver que aquela troca de informação é muito bom para crescer o determinado assunto, né? Eu acho que tudo na sociedade, quando é discutido assim, só tem a progredir. E a gente está ali, no ano passado, tentou um terapeuta ocupacional para o município também, que é... Mães também procuraram a gente para o caso do autismo também, né? Assim, a única coisa do questionamento é a questão, assim, como você falou, do convite. Pelo menos eu não recebi nenhum convite formalmente, assim, nem de boca. Ah, porque você falou assim, a Tia Laine foi, alguns vereadores não foram. Então, tipo assim, eu também não fui, como diz, informado, né? Então, mas é uma luta que a gente quer tá lutando, né? A Tia Laine, com as ideias, a gente vai lendo aqui, tentando estudar alguns assuntos nesse sentido. Só tem o município a crescer, continue aí nessa luta. Eu acho que a bandeira fica na evidência, ela tem força, né? Então, pode contar com a Câmara, com os vereadores aqui, que a gente está junto nessa.
Concedo a palavra ao vereador William.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, Daniela. Como todos os amigos vereadores já disseram, só para passar nossa mensagem aqui, é mesmo de gratificação de você poder estar aqui, passando essa mensagem para nós, e ver pelo discurso que você fez, pela fala que você fez, você tem um discernimento, um conhecimento pleno da área, até onde você disse que tem dois filhos, porque quando a pessoa usa o microfone da forma que você usou, quer dizer que ela realmente entende do assunto. Então a gente vê que você está falando com propriedade do que você está falando. Então a Câmara vai estar à disposição de vocês. Até uma coisa que eu vi um tempo atrás, acho que pouca gente às vezes sabe, a questão do autismo, o Elon Musk, o homem mais rico do mundo hoje, ele é declarado autista, o homem mais rico do mundo. Então, são pessoas que têm que ser incluídas na sociedade e estar sempre tendo a ajuda que a gente puder fazer. Então, estamos à disposição, como todos os dias, para ajudar. Muito obrigado.
Bom, Daniela, fiquei por último, né? Então, eu só quero te parabenizar, dizer que eu fico muito feliz por saber que tem gente igual você que veste a camisa, né? Que está na luta, porque eu sei que alguém tem que começar. E, graças a Deus, você deu o ponto inicial. Quero dizer para você que nós, Câmara, os vereadores aqui, todos são parceiros. Você pode ter certeza disso. Nessa causa, a gente veste a camisa junto com vocês. Tá bom? Então, conta com a gente e seja sempre bem-vinda. Né? Todas as vezes que você se sentir à vontade, que venha, né, falar um pouquinho a respeito. Porque você tem o conhecimento, o domínio, e está aí, conseguiu montar um grupo que já está grande, né? Eu tenho um pouco visto, um pouquinho desse conhecimento. Então, te parabenizo em nome de todas as outras mães, né? Seja sempre bem-vinda e parabéns mesmo por estar à frente desse grupo.
Eu gostaria de finalizar agradecendo a todos. Recebo de todo o coração o carinho de cada um de vocês. Só gostaria de ressaltar que o nosso amigo vereador Tom Piranha aqui falou. Hoje tem dados estatisticamente comprovados, cientificamente comprovados também. A gente tem hoje mais de 70 milhões de pessoas autistas no mundo. Saiu agora, na semana passada, o relatório do CDC, né, que é um centro americano que fica por conta de pesquisas de doenças, né, doenças raras, transtornos do neurodesenvolvimento. E o CDC contou para a gente que de 36 pessoas, uma é autista. Então, imaginem só, em uma sala com 40 alunos, pelo menos um aluno é autista. Esse dado, ele é atualizado a cada 2 anos, ou seja, a gente está em 2023. Em 2021, eram 1 para cada 54. Então, para vocês terem noção, não é que está aumentando a quantidade de autista, é que agora a informação está se expandindo. Mais pessoas estão tendo acesso. Então, quando a gente faz isso aqui que a gente está fazendo, levando para a população a informação, a população tem aquele despertar. Talvez alguém que está nos assistindo agora tenha uma criança autista em casa e só não tenha tido acesso a esse tipo de informação. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, o vereador Juninho. Juninho, realmente, a gente não chegou a fazer o convite a você, a gente fez o convite para alguns, mas assim que chegou na tia Elaine já se prontificou a nos ajudar, ela já havia nos procurado, porém o nosso grupo ainda estava meio enfraquecido, né? É uma luta muito difícil, não culpo os pais, as mães que se enfraqueceram, porque realmente é muito difícil, não é fácil, tem que ter um pulso firme, tem que ter coragem, tem que ter muita fé também, gente, porque sem Deus, hoje em dia, a gente não é nada. Mas quero agradecer a cada um de vocês por ter abrido esse espaço, não para a minha pessoa, mas para todas as outras famílias, porque eu hoje aqui não estou aqui para falar de mim, estou para falar dessas famílias, que, como eu disse, são mais de 20 famílias. Então, eu gostaria que vocês imaginassem, mais ou menos, de 20 famílias, cada criança tem um pai e uma mãe. Então, assim, de 20, a gente já pula esse número para 40. Aí, se a gente for somar os avós, porque, querendo ou não, todo mundo da família, quando você tem um autista, eles se abraçam. Então, todo mundo sofre por igual, né? Talvez o pai e a mãe acabam levando um pouquinho mais de martelada quando tenta brigar, falar alguma coisa, mas todo mundo sofre por igual. Então, eu falo 20 famílias, mas, na realidade, esse número ele é muito maior. Mas eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão. Muito obrigada a cada um de vocês. Tenho certeza que, quando a gente necessitar e precisar, a Câmara estará de portas abertas para nós. E, se a gente precisar, quando a gente precisar, porque a gente vai precisar, sim, a gente sabe onde bater, porque a gente sabe onde a gente tem amigo e onde a gente não tem. E aqui a gente tem certeza que a gente tem os nossos amigos, sim. Tá bom? Então, muito boa noite, muito obrigada a cada um de vocês. Eu gostaria de externar a vocês a minha gratidão. Muito obrigada.
Encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos projetos em pauta, bem como emendas e pareceres das comissões.
Projeto de lei número 6, de 13 de fevereiro de 2023. Autoriza a formalização de convênio entre o município de Limeira do Oeste e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, Arismig. Projeto de Lei nº 8, de 15 de março de 2023. Autor, Poder Executivo. Assunto, estabelece o procedimento de destino para os bens móveis inservíveis, sucateados e não aproveitados, pertencentes à administração pública municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relatório. Projeto de Lei nº 8, de 15 de março de 2023. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei nº 8, de 2023, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara, essa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, com emenda aditiva nº 3, de 2023. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão, os membros de Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei nº 8, de 2023, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda aditiva nº 3, de 2023. Ementa. Adiciona o parágrafo único ao artigo 4º do Projeto de Lei Ordinário nº 8, de 2023. Artigo 1º. Adiciona-se o parágrafo 1 do artigo 4 com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo único. Após esgotada todas as opções do caput, que os bens móveis inservíveis, equipamentos e materiais sucateados sejam colocados à disposição da população inscrita no CadÚnico único, que terão o direito a retirar os bens que forem de seu interesse em um prazo de 15 dias. Todos os vereadores. Emenda por todos os vereadores. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 11, de 20 de março de 2023. Autor, Maurício da Silva Júnior, Juninho da Farmácia. Assunto. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Concessão de Uso de Equipamentos Médicos e hospitalares para cuidados em domicílio no município de Limeira do Oeste e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão do Legislativo, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 11 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei e ordinário do Legislativo número 11 de 2023, enviado pela presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. William Oliveira Bos, Herberton Alves de Oliveira e Seucimar Borges Andrade. Projeto de resolução número 3, de 16 de novembro de 2012. Autores, Helena Pérez de Souza, Maurício Silva Júnior e Antônio Luiz dos Santos. Projeto de resolução número 3, de 22 de março de 2023. Autores, Helena Pérez de Souza, Maurício Silva Júnior e Antônio Luiz dos Santos. Assunto, altera o artigo 17 da resolução número 92 de 2004, Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Parecer da Comissão Especial. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 3 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a essa pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto de resolução, como está redigido. Seu Silmar Borges Andrade, presidente, Herberton Alves de Oliveira, vice-presidente, William Oliveira Bosa, relator. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2023. Ementa. Altera os artigos 89, 169, 174, 187, 188 e 191 da Lei Orgânica do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Autores, Helena Patrícia de Souza, Maurício da Silva Júnior e Antônio Luiz dos Santos. Parecer da Comissão Especial em primeiro turno. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, após apreciação e estudo da proposta de emenda LOM número 1 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Seu Silmar Borges Andrade, presidente, Herberton Alves de Oliveira, vice-presidente, William Oliveira Bosa, relator.
Projeto de lei ordinária número 06 de 2023, que autoriza a formalização, coloca em discussão os projetos. Algum vereador deseja se manifestar a respeito? Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Senhora Presidente, boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Viva Voz, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, os funcionários dessa Casa de Leis. Esse projeto de lei número 6 aqui é sobre a Arismig. A Arismig é aquela empresa que nós enviamos um ofício para que ela viesse, porque aqui no projeto estava falando que ela ia fiscalizar sobre a questão de saneamento básico, tratamento de água, esgoto. Agora já tirou, mas ainda está falando da questão do entulho, que ela vai fiscalizar. E ainda ela vai criar uma taxa, ela que vai criar o valor da taxa de cobrança, que é um valor a mais que a população vai pagar, vai ter que tirar do bolso aí. Não sabe se é por mês, se é por ano. Mas a gente queria falar com ela para ver qual que era a competência, se ela tinha algum poder de punição, se ela viria fiscalizar esse trabalho. Mas ela disse que não poderia vir aqui, que está muito longe do nosso município. Aí ela propôs fazer uma reunião virtual. Se ela quer fazer reunião virtual que não consegue vir aqui, ela vai fiscalizar como? Então, eu entendo que essa empresa, Arismig, está querendo só receber o que vai ser pago pelo município, o município vai pagar, querendo receber lá o valor que ela vai cobrar por ano, mas para trabalhar nada. Então, estou contra, já votei contra a criação dessa taxa lá no começo e estou contra esta empresa. Então, mas, por enquanto, eu vou tirar o projeto de pauta para discutir, para estudar melhor, quem sabe eles resolvem vir aqui, já que eles não vão trabalhar mesmo, pelo menos vem até aqui no município de Limeira do Oeste, pelo menos para tentar convencer o município a pagar esse valor para eles. Tirar o projeto de pauta, então quero pedir vista do projeto aí. E sobre as casas aí eu vou falar no final, viu gente? O pessoal que está ansioso para ouvir falar sobre as casas que não vai ser construída nunca aqui em Limeira do Oeste, vou falar no final.
Concedo a palavra ao Maurício Júnior.
Senhora Presidente, boa noite mais uma vez, né? Falar sobre o projeto, né, o projeto que a gente colocou aqui na casa, referente ao centro de comercialização, de concessão, deixa eu pegar só o nome certinho. C, Centro Municipal de Concessão de Uso de Equipamentos Médicos Hospitalares para os cuidados em domicílio do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais e da outras providências. Esse centro municipal, assim, começa a perceber que a população precisa desses produtos como cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muleta. E o município tem alguns aí, até faz esse empréstimo, mas a forma era de formalizar, né, esses produtos em um centro, para que ficasse mais fácil a população, porque tem algumas pessoas que conseguem, através de planos de convênios aí com funerária, alguma coisa nesse sentido. Mas tem gente que não tem esse plano, né? E a gente precisa atender essa população quando quebra uma perna, um braço, uma cadeira de roda, uma pessoa já de idade, que, após uma cirurgia. E a gente queria formalizar isso. Fora isso também, com a criação do centro, eu acho que muita gente tem em casa uma pessoa que já teve uma cadeira de roda, ou quebrou uma perna, uma botinha. E a gente montando esse local, né, físico, né, a prefeitura fazia essa ponte de empréstimo de quem tem o material usado também, né, que não precisa ser novo, e a população que tem que usar, né. Então, eu acho que esse projeto é pioneiro. A gente fez uma pesquisa nesse assunto aqui e viu muita coisa virtual. Mas eu acho que o centro mesmo, como se fosse uma biblioteca, um centro que a pessoa está lá e para retirar esses materiais, é de suma importância, e a gente sai pioneiro nesse assunto aí, para atender a nossa população, que é uma coisa social com um custo muito baixo, né, para o município, e de grande valia, que eu, assim, a gente acompanha pessoas que precisou de cama, e aí onde achar, quem tinha essa cama, né, cadeira de roda. Então, eu acho que a gente tendo isso tudo num lugar só, vai ficar muito bom para a nossa população de Limeira do Oeste. São essas minhas palavras. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Eu quero acrescentar no projeto do Juninho uma fala que, assim, a nós é muito procurado. Colchão, casca de ovo, muleta. Né? Há muito tempo as pessoas me procuram. Né? Quero agradecer esse projeto aí. Parabéns, é uma coisa importante. E, inclusive, toda semana tem pessoas me procurando para ajuda de alguma coisa, e há uma dificuldade para poder ceder esses equipamentos para as famílias. Né? Algumas famílias conseguem, conseguem o produto, mas outras vulneráveis não conseguem. Então, assim, é uma coisa que vem agregar muito no município. E referente às emendas que a gente fez aí, né, nos estudos do regimento interno da Câmara e também da lei orgânica do município, para atualizar, né, aquilo que se dizia portador de deficiência, a gente verificou perante a lei federal que... havia necessidade de alterar isso no nosso regimento interno e lei orgânica para adequar, né, a terminologia da deficiência no nosso município. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Referente ao projeto da Arismig, nosso caro colega Ailton tirou de vista... Nós aprovamos, vocês sabem que nós aprovamos aqui a lei do. Estava aprovada no governo federal, que veio pelas câmaras para fazer aprovação aqui no município. Nela consta essa empresa de regulação que todo município do estado e do Brasil tem que entrar nesse projeto. Isso aí, depois que a gente aprova o projeto por lei de cobrança de impostos de resíduos sólidos, vem um projeto para uma agência reguladora que está dentro da lei federal, aí também, como diz o meu amigo Ailton, é de acabar com a gente, né, caro vereador? Infelizmente, não advém da gente, não é das nossas forças, o Ministério Público vem cobrando, e se não for aprovado, acho que tem penitência tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, porque se não fizer a aprovação dessa lei, que eu entendo que tudo que tem recurso do Estado e da União, se não for aprovada essa lei, trava os recursos do município. Eu tenho conhecimento. Agora, a gente já aprovamos a lei da cobrança de solo. Vocês podem não entender. Não foi a Câmara de Limeira, não foi o Executivo de Limeira que fez essa lei aqui. Isso foi uma lei federal que obriga as câmaras a ser aprovada aqui. E nessa já vem mais uma agência de regulação por lei que exige todos os municípios a implementar essa agência. Não essa agência de reguladores, tem várias agências. Agência da SAI, não sei o que lá mais, e várias outras aí. Então, tudo isso é custo para o município, só despesa quer dizer para o município. Mas quer fazer o quê? A lei federal está acima da lei nossa aqui do município. Se nós não aprovarmos uma lei dessa, nós levamos sanções. O município pode até travar, que eu conheço, que eu fui falar uma vez, quando eu estive em Brasília, se você não arrecadar seus impostos, coisa, o governo federal e o Estado têm a obrigação de travar o município. E tudo quanto é convênio, tudo. Tudo que você pensar. Então, nós ficamos tudo de mão atada. Não advém de nós aqui da Câmara de Vereadores e nem do Executivo. Isso já vem lá da lei federal e obriga nós a votar uma lei dessa. É, infelizmente, é para acabar. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Antônio Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Senão, cumprimento os colegas do trabalho, os funcionários da Casa de Leis e a população que está nos ouvindo. Eu também estou com o Ailton, porque essa Arismig aí é uma empresa que eu falei desde o começo, que se fosse para fazer uma empresa fantasma que viesse aqui talvez um ano ou dois anos, que não vai tomar conta do município coisa nenhuma, eu acho que o povo não aguenta mais pagar tanto imposto, e nesse vai aumentar de novo o imposto. Já foi votada o resíduo do solo, por que tem que ter outra empresa para poder levar mais vantagem em cima do povo da nossa cidade? Eu sei que a lei é federal, igual o Dunga falou, todo mundo falou, o doutor Dunga falou que a lei é federal, mas eu queria que fosse uma empresa que pelo menos tivesse uma pessoa fixa no município, para saber o que acontece no município, para saber a decadência do povo, como o povo se veve no lugar, como é que uma firma de tão longe, igual o Hildo falou, que não pode estar dando cobertura ao município para poder fazer seu trabalho, como é que vai levar o dinheiro da nossa cidade, sendo que não vai ter ninguém para trabalhar? Essa é a minha questão, é o que eu estou falando, que o raciocínio desse jeito, eu acho que está errado. Para ter uma firma dessa no nosso município, tem que ter um representante. Se já falou que é longe, então por que entrou para poder ganhar, para poder tomar conta do município? Muito obrigado.
Coloco em votação a emenda aditiva número 03, referente ao projeto de lei ordinária, número 08/2023. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 08/2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade, com a emenda aditiva número 03. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 08/2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade com emenda aditiva número 03/2023. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 11/2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 11/2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente aos projetos de resolução número 03/2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados parecer por unanimidade. Coloco em votação o projeto de resolução número 03 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Em conformidade com o artigo 82 do Regimento Interno, coloco em votação o parecer da Comissão Especial referente à proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Ordinária número 01 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação da proposta, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica em primeiro turno por unanimidade. Encerra a ordem do dia. Deixa aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Fala primeiro aqui sobre a empresa Pave 10, que está fazendo o asfalto na rodovia que liga Limeira do Oeste até a usina Vale do Pontal. O ano passado, essa empresa contratou mais de 50 pessoas do nosso município. Esse ano, eu fui lá e falei com um tal de Diego Tavares lá. É o mesmo que enviamos um ofício. E ele disse que iria contratar pessoas de Limeira, mas ele mentiu para mim, eu ainda fiz um vídeo falando da promessa dele, ele simplesmente mentiu, que ele alugou uma casa aqui, disse que está chegando dois ônibus de pessoas de Uberlândia, e eu quero dizer que eu vou até mandar esse vídeo aqui para ele, que ele vai encontrar dificuldade aí se ele não der atenção ao pessoal de Limeira. Ele está virando as costas para o nosso povo, o ano passado ele gerou emprego, agora ele veio aí para ganhar o dinheiro para a empresa dele, E virou as costas para a população limeirense. Esse Diego, essa empresa Pave 10, eu ainda vou aí dar uma fiscalização mais severa para vocês, e vocês vão ter uma resposta boa se não der atenção para o nosso povo e continuar virando as costas para a população limeirense. Isso é que eu tenho um recado para passar para essa empresa Pave 10 aí, esses mentirosos. E outra questão é sobre esta empresa Laterza. A empresa Laterza ganhou a licitação para construir casas em Limeira do Oeste. Já tem um ano que ela ganhou a licitação e o prefeito Enedino veio aqui esses dias e falou, olha, eu vou dar prazo para ele só até 28 de fevereiro. Também mentiu para nós, o prefeito Enedino. E eu queria que ele viesse aqui, nós mandamos um ofício para ele vir agora para falar para o pessoal qual foi a atitude que ele tomou depois de um ano que a empresa ganhou a licitação, depois que nós aprovamos para vender uns terrenos para fazer a infraestrutura desses lotes. Eu sou contra essa empresa porque ela não vai construir casa nenhuma. Ela está aí, sentou em cima aí do projeto e nada. Então, depois disso, já saiu construção na nossa região, até Alexandrita, Estrela da Barra construiu, e aqui nada, porque não vai fazer. Então, esses 200 lotes, que faça a doação e cada um vai buscar o financiamento que quiser, ela também quer financiar para as pessoas pagarem. Então, fazendo a infraestrutura com o recurso que está na conta, com as máquinas do município, até podendo liberar até financiamento, mas o povo fica aí sofrendo, penalizado, por conta dessa empresa chamada aí Laterza. Eu estou contra. Sou contra e não concordo, porque ela não vai fazer casa nenhuma em Limeira. Tem aí quase 200 lotes para doar, tem mais uns lotes aí que eu acho que chega a 300 terrenos no município. Se doar tudo, resolve essa situação de falta de moradia. Quem tem dinheiro está tirando as pessoas mais pobres das casas que estão alugadas, dobrando o valor do aluguel. Aconteceu isso aqui já semana passada, que o engenheiro de uma empresa, uma engenheira, dobrou o valor de um aluguel para uma pessoa tirar um coitadinho de uma casa, e estão lá os terrenos para ser construídos, e ninguém toma providência. Olha, vai passar uma baixa assinada. E se a população não reagir, nada vai sair nesse município. Vocês lembram que uma vez foi tirado aí dos funcionários públicos em salubridade, teve aquela manifestação na porta da prefeitura, e voltou em salubridade? Então, o prefeito está aí para administrar para o povo e principalmente para o povo carente. Prefeito Enedino, eu sei que você está fazendo um loteamento, mas vamos liberar esses recursos, liberar esses lotes para esse povo. O abaixo-assinado vai passar nas suas casas, eu quero que coloque o telefone, que depois nós vamos fazer um grupo, reunir com esse povo para partir para cima. Vai ter que manifestar. Vamos sair das cadeiras quem paga aluguel, porque vocês estão sofrendo com pessoas cobrindo lances para tirar vocês das casas. Quem tem dinheiro tira os pobres da casa, então vamos para cima. Vamos reunir na porta da prefeitura, vamos para dentro da prefeitura. Será que nós vamos ter que, esse povo vai ter que morar na prefeitura? Eu estou encabeçando. Os vereadores aí, eu também chamo a atenção para assinar comigo nesse abaixo-assinado aqui, ó. Vamos para essa briga aí, vamos comprar a briga, porque essa Laterza não, esse grupo Laterza mesmo, não vai fazer casa nenhum ano, não fez uma casa, não pôs uma máquina. Vai fazer o quê? O povo vai continuar sofrendo. Então, eu chamo os vereadores para assinar comigo nesse abaixo-assinado e para nós chamar o povo. Quem não quiser, porque está contra o povo. Porque essa Laterza não vai fazer casa nenhuma. São uns enrolados. Então, vamos para cima e vamos fazer um abaixo-assinado e vamos reunir com o prefeito. A não ser que ele venha aqui amanhã, que era para ele ter vindo aqui e não veio, para falar para o povo, que ele venha aqui amanhã e fala, ó, vou tomar providência de fazer a infraestrutura com as máquinas da prefeitura, igual o Ferrari fez uma época, que eu sei que vai ficar mais barato. Eu conversei com um empreendedor, ele disse que com R$2.000 faz a infraestrutura e doa esse terreno para o povo. Na reunião lá, o prefeito falou assim que é um bem muito alto para doar de graça. Mas para quem ganha aí de 2 salários para baixo, que dá conta de financiar para construir, se ele ia financiar com a Laterza, então vamos deixar cada um procurar a sua empresa ou faz por conta, que essa Laterza vai fazer casa aqui em Limeira do Oeste, coisa nenhuma. Vieram aqui para mentir aqui na Câmara, já mentiram aí em vídeos, então não, um ano já perdi a paciência. Se nós não tomar providência, cada um que paga aluguel não for para a prefeitura, não for fazer o abaixo-assinado de nós, for para lá, não vai resolver nada. Quem achar ruim, é só não votar em mim que eu não brigo pelo povo. Quem achar ruim, não precisa votar em mim não, mas que eu vou continuar, vou partir para cima, eu quero o pessoal assinando o abaixo-assinado para nós marcar aí as próximas tarefas, quais vão ser para resolver a situação. Uma vez reuni lá na Câmara, aí foi aonde decidiram vender os terrenos para fazer infraestrutura, mas infraestrutura até agora nada. Só enrolou com esse grupo Laterza aí, que não vai fazer casa em Limeira do Oeste, coisa nenhuma. Senhor presidente, muito obrigado aí pelo espaço cedido. E quem quiser assinar no abaixo-assinado, vai ter uma pessoa passando aí para assinar. E vamos reunir, vamos tomar providência, levantar cada um das suas casas aí, para ver se nós resolvemos isso aí. Que 8 anos esses terrenos lá parados, já passou da hora da população tomar atitude. Prefeito é para administrar, para a população, para a maioria. Não é para ficar segurando e o povo sofrendo, os mais pobres sendo penalizados. Obrigado, senhora presidente. E pode seguir a reunião.
Concedo a palavra ao vereador William.
Vou dar na palavra. Boa noite a todos novamente. O assunto que a gente precisa discutir, já vem discutindo há muito tempo, desde o início do mandato aí, as casas. Como disse aqui para o vereador Ailton, antes mesmo de começar a reunião, ele estava citando esse abaixo-assinado. De forma alguma, eu, pelo menos particularmente, falei para ele que sou o primeiro a assinar. Eu assino, sou o primeiro da lista a assinar o seu abaixo-assinado. Mas a questão é a coerência. A questão é saber em qual ponto a gente estamos. O Ailton tem a sugestão dele, a opinião dele. Aqui temos 9 cabeças pensadoras. Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. Sou a favor da ideia do Ailton de doar os terrenos. A questão é, a probabilidade, qual é o mais fácil, qual é o caminho mais rápido de acontecer? Hoje, que esse grupo Laterza, que o nosso amigo vereador citou, eles ganharam a licitação em torno de junho ou julho do ano passado. Nós temos toda a documentação aqui. E veio trabalhando em cima dos processos. Para as pessoas que às vezes a gente não conhece, e eu vou falar com propriedade porque hoje eu sou um correspondente da Caixa. Um financiamento particular de uma única pessoa, ele leva até 3 meses para poder ser feito, de uma única pessoa. Imagina um empreendimento, gente, de 159 casas. Não estou defendendo A nem B, não estou defendendo ninguém aqui não. Só quero dizer que a coisa não é fácil igual a gente pegar um dinheiro do bolso da gente e lá na Caixa de Material comprar 10 sacos de cimento, dinheiro de bloco e começar a levantar a casa. Não é dessa forma que funciona. Essa empresa ela precisa passar por cartório de registro de imóveis de Iturama, que é um cartório que atende toda a comarca de Limeira do Oeste, toda a comarca de Iturama, atende Carneirinho, União, Limeira, Iturama e São Francisco. Então, é um cartório que atende mais de 80 mil pessoas. Então, o primeiro passo que essa empresa tem que fazer é passar por esse cartório, registrar matrícula e criar incorporação. Depois desse passo, que vai levar aí seus 90 dias para ela conseguir fazer isso aí ou mais, ela tem que passar pela análise da Caixa. É até uma informação atualizada de hoje, o engenheiro da Caixa já esteve no município analisando a área, passando laudo de vistoria, laudo de viabilidade técnica, laudo de viabilidade econômica. Esses papéis já estão em andamento. Isso também é um papel demorado. A Caixa não tem funcionários o suficiente para poder atender na demanda que a gente precisa. Entendeu? Então é um processo demorado. Outra coisa que acontece. Chegou na Caixa, o grupo Laterza tem que passar pela Copasa e pela CEMIG. Aprovar a Copasa, aprovar a CEMIG. Vocês podem procurar qualquer loteador da cidade. Vou até citar o nome deles aqui, que eu tenho essa liberdade. Paulinho Gardenal, Paulinho da CNB, Joaquim do Escritório, qualquer um deles. Quanto tempo num loteamento particular deles? O loteamento é particular, dinheiro do bolso. Quanto tempo demorou para eles montar um loteamento? Entendeu? Então, lógico, está lento, está demorado. Mas o que eu quero dizer é que a Câmara Municipal não está aqui de brincadeira, olhando as casas de forma... a população que se vire. Não é assim. Estamos aqui para poder conseguir as casas. Se não conseguimos a casa, vamos conseguir a proposta do Ailton, da doação dos terrenos, ou um ou outro vai sair. A Câmara não está aqui dormindo de butina para poder falar que a população está a deixar a desejar. Estamos aqui todos eles empenhados para poder destinar a melhor probabilidade. Eu comecei falando da questão de probabilidade. Hoje, para mim, eu vendo de uma forma técnica, a probabilidade mais rápida de acontecer hoje são as casas. Se a casa não acontecer, como disse o vereador Ailton, sou o primeiro a assinar o baixo-assinado dele, estou à disposição de ajudar, mas hoje precisamos trabalhar com duas vias, duas mãos para poder ver qual a gente consegue conquistar primeiro para a nossa população. A parte bem técnica é bem difícil ser discutida aqui. Eu acho que, tipo assim, quem tem mais dúvida, quem está sempre na rede social aí perguntando como é que está acontecendo, o que está vendo, procura aqui a Câmara Municipal. Nós estamos aqui à disposição de explicar, mostrar os papéis, colocar os papéis em cima da mesa, apresentar as datas, apresentar os documentos, para ver que a Câmara não está dormindo nesse sentido. Estamos à disposição. Tenham todos uma boa noite.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Eu quero dizer aos senhores e às senhoras, né, quem está nos assistindo, ouvindo, que isso é uma problemática que vem arrastando na questão da construção das casas. E, infelizmente, o nosso país ele é movido por uma burocracia em passos lentos, né? Então, essa decepção de não estar realizando essa construção dessa casa é de todos nós aqui, né? Igual o vereador Ailton falou, nós tivemos no primeiro ano, né, reunidos com a população dessa necessidade, dessa vontade. A minha intenção, no primeiro momento, era uma casa de nível 1, que era para atender a população de baixa renda. Não conseguimos isso. Veio essa outra proposta, a gente vem reunindo. Essa frustração é de todos nós, né? Então, assim, isso que o William colocou, né, isso é uma coisa que muito nos deixa preocupados. Porque nós queremos que isso aconteça, nós assinamos e damos a autorização para o prefeito para essa construção, essa infraestrutura. Tivemos várias reuniões, né, com o responsável por essa empresa. Quando ele nos coloca essa dificuldade, que o William tem propriedade de conhecimento, e a gente confia no que o William fala, né, isso nos preocupa muito. Porque, novamente, o prazo que foi dado pelo prefeito para nós, para poder tomar decisão, ou doação de terreno, ou outra decisão que o prefeito poderia estar apresentando a essa casa de leis, né, a gente fica frustrado. Espera aí, está caminhando, está andando, está assim, está assado. Mas essa decisão é preciso ser feita. A gente hoje, novamente na reunião aqui, Né? O senhor Ailton não compareceu por decisão própria, o senhor Antônio também não. Mas, assim, aquilo que vem, que foi colocado para nós aqui, né, que foi esclarecido e que a gente questionou, porque em outra cidade já resolveu, em outra cidade, na mesma configuração do nosso município, que eu questionei, por que que lá resolveu e aqui não. Então, tudo fica travado numa burocracia, numa questão de documentação, numa mudança que o governo mudou novamente, tem que enviar papéis, tem que fazer isso, aquilo. Né? E a população novamente sofrendo isso. Essa realidade que o senhor Ailton colocou, realmente, algumas pessoas me colocam isso, que há pessoas com poderes de casas aí, que elevam os aluguéis, e outras pessoas que precisam alugar não conseguem. Isso é real, né? Isso é preocupante. Mas a gente precisa realmente fazer com que essas casas sejam construídas. Não vai atender as pessoas vulneráveis, né? As pessoas que não têm um salário. Vai atender essas casas que vão ser construídas agora. Vai atender a pessoa que tem uma renda, que está todo mundo organizado financeiramente. Né, mas a gente queria que tivesse acontecendo para as pessoas vulneráveis. Esses lotes estão aí, né, é outra preocupação, né, que se vá doar esses lotes, mas a gente precisa pensar o seguinte, isso é uma política que vem acontecendo de forma o quê? Eu quero fazer, mas na hora que se começa a acontecer, não é como que a gente gostaria. A gente gostaria de hoje estar o quê? Entregando essas casas, atendendo a população. E como o William já disse, nós aqui estamos juntos de vocês. Né? A gente, o senhor Ailton está colocando essa proposta, deixa baixo assinado. Nós estamos aqui para ir junto com a população. Porque o nosso objetivo dessa casa de lei é que seja atendido o bem comum. Então, eu quero deixar a minha fala clara. Eu quero que isso aconteça, a gente vem estudando, a gente vem reunindo, a gente vem pedindo, vamos pedir que não aconteceu. O prefeito deu um prazo para nós até dia 28 de fevereiro, e ele novamente esteve aqui hoje de manhã em reunião para poder isso acontecer. E a população tem que realmente fazer, mas de forma de ordem, né? Nós precisamos garantir isso, para que a gente possa realizar aquilo que é o sonho de todos e há muito tempo. Seu Ailton está aqui mais tempo, o Dunga, o Ilha, e ele sabe do que essa casa precisa fazer, que é a garantia dos direitos dentro da lei. Então, quero falar também das outras solicitações que fiz, junto com outros vereadores aí, aos deputados, né, Raul Belém e ao deputado Maurício, e a gente quer ser atendido, porque isso é pedido da população. Então, eu gostaria que esses retornos de solicitações, tanto para o Poder Executivo, que eu faço, juntamente com os outros, sejam atendidos. Então, eu quero agradecer a todos e vamos também colocar a nossa cidade em oração. Né, que nós precisamos aí avançar, mas se a gente não orar para que isso também aconteça, que é da vontade de Deus, isso também não aconteça. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. E estamos aqui à disposição de todos vocês que tenham dúvida. Relembrando que toda quinta estamos aqui estudando os projetos e vocês são convidados também a comparecer. Quarta-feira, fazer um convite, né, já está aí todo mundo nas redes sociais, convite do lançamento do Parlamento Jovem, que é dessa Casa de Leis, né, é um projeto muito importante. E a gente está assim, com os jovens muito interessados, apoio dos pais, tivemos já alguns encontros, e quero que todos apoiem esse projeto, que é um projeto de educação política e um projeto de educação cidadã para os jovens do ensino médio do município. A Escola Parceira, a Assembleia Legislativa, a PUC, né, que é a Universidade de Minas. E a gente está buscando parcerias aí, estamos aguardando as respostas de empresa, né, privada, os vereadores aqui que são parceiros, né, os presidentes que desde o primeiro ano de implantação aqui nessa Casa de Leis, A gente só tem que agradecer. E o projeto está crescendo, os jovens estão interessados, eles estão se propondo a essa proposta, né, que é do Parlamento Jovem desse ano, é Jovem em Mercado de Trabalho, e a gente precisa contar com esse apoio de todos. Muito obrigado, que Deus abençoe todos.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Finalizando as palavras aqui, né? Eu queria falar sobre a reunião que teve hoje. Queria falar sobre a reunião que teve hoje aqui de manhã, né? Que não teve nada de, como vi em alguns lugares, reuniões secretas. Tanto é que quem acompanhou essa reunião, que teve um ofício expedido e um recebido, né? Então, de secreto não teve nada. O representante da empresa veio aqui por questões de horários. Ele poderia vir na parte da manhã, né? O prefeito não compareceu hoje, mas gravou um vídeo também. Eu queria que falasse para a população que a gente está a favor, né? A gente está lutando aqui, essa Câmara aqui não está sendo omissa a hora nenhuma. Quero dizer que é fácil falar o que o povo quer escutar. O duro é criar alternativa para o povo, né? Acabamos aqui de ouvir, juridicamente aqui falando, que a lei para doação tem que ser estudada se tem legalidade ou não. Então não é fácil só para falar, vamos doar. Logicamente que a doação é importante, sou super a favor da doação, mas o jurídico próprio já disse que poderia, tem que dar por uma lei, que eu não me lembro, não vou recordar agora, Lei 866, que poderia ter legalidade ou não, que precisava ser estudada. Então, eu acho assim, falar o que o povo quer escutar é fácil. O difícil é achar recurso. Referente à infraestrutura, fez um levantamento aqui, eu não entendo, é um assunto que eu não entendo, mas vou aprofundar no assunto, né? Foi citado que a infraestrutura daquele local fica em média, mais ou menos, no valor de 6 milhões de reais, né? Vou procurar pessoas que tenham conhecimento técnico aí, donos de bairros, né? Qual é o valor real? Porque, na verdade, o município estaria aqui com a empresa Laterce, que está quase finalizando um processo, né? Quem veio na reunião hoje vê que o caminho é longo. Talvez a gente, quem não viu a reunião, tem um argumento. Eu tinha até alguma coisa que foram esclarecidas nessa reunião. Vê que a empresa também não está parada. Foram documentos que foram, a Câmara, a Caixa reprovou por pouca coisa, voltou. E aí, por causa da pandemia, também foi, aumentou o valor, ele teve que montar outro processo. Então, assim, a gente vê que está quase finalizando, você entendeu? Então, eu sou a favor da doação também, sou sim, mas tem que ver se é jurídico para o município, se o custo-benefício, né? Hoje, o município vai investir em tornos, mais ou menos por cima, para a infraestrutura daquele local, vamos supor aqui, de 1.900.000 a 2.500.000. Se o valor for real mesmo de 6 milhões, administrativamente falando, eu acho que eu concordo com o prefeito no sentido que ele está viabilizando um recurso menor, né? São diferenças aí, vamos falar de 4 milhões. Né? Agora, se uma pessoa que tem um entendimento me falar que lá a infraestrutura faz com 2 milhões de reais, né? Aí eu sou super a favor de entender que a doação, logicamente, seria um caminho primeiro. Mas eu digo assim, a população que a empresa tem aí, eu acho que está uma fase final já do processo de finalizar ou não finalizar, né? Mas a doação é a segunda opção, precisa ver se tem legalidade jurídica, né? E a questão da infraestrutura, que eu acho muito importante citar, né? Porque falar o que o povo quer escutar é fácil, isso é muito fácil. E a gente, como vereador, está aqui para tentar resolver os problemas, né? A reunião de manhã hoje não foi nada de secreto, pelo contrário, eu acho que foi técnica, né? Para a gente ter argumentos para chegar hoje na reunião de noite e saber o que tem para falar para a população. Não que a população quer escutar, mas e sim o que foi da reunião técnica esclarecido, né? Porque falar e gravar vídeo porque a população quer escutar é fácil. O importante é estar aqui na hora que a empresa está aqui para falar e tirar suas dúvidas. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Gente, o assunto aqui hoje é casa, então vamos falar de casa, né? Quando nós entramos nessa gestão, todo mundo propôs conversar com o prefeito para poder fazer essas casas. Porque essas casas já tem 8 anos ou 12 anos que vem, e por causa de loteamentos que o nego abre aí, eles vão jogando com a barriga, isso tem, vai passando para frente, e nunca vai sair essas casas. Então, quando não se faz, a pessoa tem que doar, né? Igual o Júnior falou, se tiver um jeito de doar, tiver achar uma brecha que tem como doar, eu acho importante doar, porque as pessoas que invadiram aquela vez, essa pessoa, muitos vão ficar de fora e vão continuar a batalha, a mesma coisa. Vai continuar a questão que o vereador não trabalha para o povo, que trabalha para o lado do prefeito, mas não é isso que está acontecendo. Isso aí, todo mundo sabe que todo mundo votou a favor de fazer essas casas. Votaremos a favor de doar esses terrenos. Não é só uma pessoa nem duas, são os nove. Mas quem manda não é nós, quem manda é o executivo. O executivo que está à frente desse problema. Nós só vota. Mas quem faz é ele. O vereador não faz casa. O vereador não faz casa, o vereador não doa terreno. Quem doa terreno é o prefeito e o executivo. Você está careca de saber disso. E para a pessoa que chega na gente e fala assim, vocês não vão ajudar o Eito Moraes com esse terreno? Não é Eito Moraes com terreno. Não é eu, não é ninguém, nenhum dos nove. Sabemos, vocês sabem, nós sabemos que para fazer essa doação vai envolver muita gente, não é só vereador nem prefeito. Então vai envolver executivo, vai envolver a questão jurídica, né? Nosso sonho é que ninguém mude da Limeira por causa de moradia. Nosso sonho é que todo mundo tenha sua casa ou seu lote mesmo, que eu sei que todo mundo da cidade, nossa, Limeira do Oeste, não é tão fraco de situação que não dá conta de fazer uma casa. Todo mundo dá conta. Todo mundo foi criado por Deus. Todo mundo sabe da realidade que acontece em suas vidas. Então, eu sou a favor de doar as casas, de os terrenos, porque eu sei, eu confio muito na população limeirense. Eu sei que eles conseguem. Porque o povo limeirense é um povo trabalhador, é um povo acolhedor, é um povo que eu sei. Eu também, quando eu comecei minha vida, eu não tinha nenhuma casa. E foi com esse esforço que eu fiz. O Raimundinho uma vez me perguntou se eu queria um lote lá embaixo. Eu não quis. Porque eu sabia que tinha pessoas que tinham condições menor que a minha. Você pode perguntar para ele que ele está vivo ainda hoje. É isso aí. Vocês sabem que para se construir tem que ter força de vontade. Estou a favor de assinar também junto com a Rio, junto com os vereadores, o baixo assinado. Mas vocês têm que assinar todo mundo que precisa. Tem que sensibilizar e assinar também, para poder dar força no município. Nós não queremos que vocês mudem da cidade por causa de moradia, não. Nós queremos que aumente a população. É igual o Ailton falou. Quando chega uma empresa grande, eles pagam 2 mil de aluguel para tirar as pessoas que pagam 500 reais. Não é justo. Não é justo que eu tenho casa alugada por 300 reais, eu tenho casa alugada por 500 reais. Eu não tirei ninguém para poder colocar a gente de empresa. As que eu aluguei para a empresa porque estava vazia. Essas são minhas palavras e vocês podem confiar na gente, que a gente está todo mundo trabalhando junto. Não tem ninguém escondendo atrás do toco, não. Igual vejo palavras falando pela rua aí. Tem vereador que está escondendo para não dar casa nem lote para o povo. Mas nós não dá lote. Nós votamos para o prefeito dar o lote. Aí o problema é dele. Nem vim na reunião hoje, que eu sabia que ia ser a mesma coisa. Mudou alguma coisinha, mas não mudou nada. Porque venceu o prazo. E para começar de novo, vai 2 anos o prefeito sai pronto aí. O vereador que não deu conta de dar os lotes. Mas não é assim. Muito obrigado, se ofendi alguém, me desculpe. Porque essas são minhas palavras mesmo. De coração mesmo, agregada a toda a população limeirense. Muito obrigado a todos.
Conceda a palavra ao vereador Ceucimar.
Eu quero falar, mas já que a presidente não liberou a minha fala e eu pedi para ela não responder, eu vou falar. Falar e gravar vídeo é fácil, falar o que o povo ouvir é fácil, mas quem falou que o povo quer ouvir é que foi o prefeito. E ele falou que se não resolver até dia 28, ele ia tomar providência. Não é eu que estou inventando. Agora, se quiser puxar o saco do prefeito, pode falar que está contra o povo logo e pronto, se fazer indireta, não. Quem falou que ia resolver era o prefeito. Estou simplesmente cobrando o compromisso que ele fez aqui. E quando eu estiver aqui, eu vou ficar do lado do povo, não contra o povo. Só isso.
Cara, presidente, meus caros colegas, eu vou dizer que ao segundo mandato nosso aqui em Limeira do Oeste, muita gente criticou o doutor Honório. Ah, doutor Honório, é isso, é isso. Vai fazer um loteamento em área nobre. Vocês lembram disso? A história? Muito criticou a casa da Coab. Ah, e ela era nobre, abre de rico. Ah, de rico não, senhor. 30 anos está a primeira construção de casa popular aqui no Mira. Há quanto tempo passou, quase? Estou falando assim para engrandecer ou não. Estou falando que o projeto da Coab hoje não existe mais no estado de Minas Gerais. Quando nós sentamos aqui com o prefeito no ano passado, com a Laterza aqui, o William, nós foi duas faixas, 1 e 2. Nós escolhemos a faixa parceria. A faixa 1, o prefeito não aceitou porque tinha ser avalista, tipo, que ia ser avalista do projeto. Ele não queria ser avalista do projeto, que ia acudir às necessidades mais necessitadas aqui da Limeira, os mais carentes. Ele não quis e fomos para a parceria. Veio a empresa com a caixa, veio os processos aqui, passou a pandemia, tudo que eu estou vendo aqui. Doação de lote, Ailton. Eu tenho como doar lote, mas se tiver em infra. Se você fizer a infra lá, aí pode doar. Qualquer um pode doar. Uai, se você não fizer a infraestrutura lá, você não pode doar lote sem infra de jeito nenhum, porque a Caixa não vai liberar recurso nenhum para ninguém construir. O William sabe disso, né, William? Lugar nenhum não faz. Ninguém financia uma casa popular hoje. E outra coisa que vocês não estão sabendo, a casa verde e amarela, que era do Bolsonaro, hoje passou por causa da minha vida, só mudou o nome. Não melhorou em nada as condições para o mutuário aí que vai adquirir sua casa. O juro só está aumentando. Parece que o juro só está aumentando cada dia mais. Cada dia mais o cidadão está fazendo projeto lá, o juro está aumentando, que eu estou sabendo aí. Ele apresentou um projeto aqui, 1.700 metros quadrados com a infra, foi para 1.900, agora está 2.000 e tanto. Não é ele, não. A Caixa está cobrando parte técnica. A Caixa que falou, com 1.900 hoje não faz. Todo projeto de uma casa com a infra e a casa construída. Hoje está 2 mil, ele tem que adequar isso perante a Caixa, senão a Caixa não libera. Não passa na Caixa. É problema técnico, eu sei. Se for beneficiar o cidadão mais carente, nós estamos aqui para ajudar, mas hoje o projeto hoje não vem só da prefeitura, não. Vem do governo federal e da Caixa. O juro, as prestações estão caras. A construção está cara. Ele não vai abrir espaço para ninguém que fazer casa aqui, menos de R$400, uma parcela. Pode ter certeza que ninguém vai ser beneficiado aqui, em lugar nenhum. Hoje, a construção civil, quem está aí, eu estou acompanhando, está tudo caro. Só que eu não vou defender. Nós vamos, prefeito. Se o senhor não der por conta do projeto, igual o Ailton falou, é a infra primeiro. Se não der a infra, não tem como nós doar lote. Não existe isso, a lei federal já não permite. Eu acho que ser legalizada a infraestrutura, pode doar para qualquer um. Se tiver tudo pronto, eu acho que doação não é permitido. Ou estou errado, doutor? Mas, se você não tiver a infraestrutura, não pode doar? Você não vai liberar o cidadão? Está liberado. Mas lote sem a infra, não tem como doar. Eu acho que não. Nós não podemos passar por cima da lei, não. Eu não sou contra a favor de doação, mas tem que ver com... O prefeito vai fazer a infra para nós, Ailton? Vamos brigar em cima disso? Então, vamos brigar em cima disso, então? Se ele não der conta da empresa de entregar as casas, aí não é para fazer doação, aí. Pois não, num projeto que ajuda o cidadão mais carente, porque tá difícil, tá caro. Se vocês participam da reunião aqui, não tá barato a construção civil. E o nosso projeto é parceria. E a parceria, o prefeito entrou com o lote e está entrando com mais 1.900.000. Com a iluminação, mais 1 milhão, que ele falou aqui hoje, para tentar legalizar o projeto, senão não vai dar certo. Se nós perder a empresa, vai mais um ano parado aí, ou mais. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Senhora presidente, só para complementar minhas falas, né? Já que eu fiz uma citação, talvez fui citado de puxa-saco, quero dizer que quando precisa, na verdade, de falar na reunião, a gente está aqui. Hoje teve a reunião que precisava, se tivesse dúvida, cadê a pessoa para vir cá e esclarecer as dúvidas? Não veio. A reunião do Braz fez um pampeiro no Facebook, na hora que o senhor Ernerino chegou aqui para reunir, cadê a pessoa na reunião? A reunião que teve lá na sala, reunida com o prefeito, que algumas pessoas procuraram a gente para estar vendo o negócio do emprego. Na reunião eu não quis ir, mas no outro dia estava lá gravando vídeo no asfalto. Então eu respeito a política de cada um. Mas não chame a gente de vereador que não está fazendo nada. Não chame que a gente está aqui fazendo acordo, entendeu? Eu acho que tem que ter respeito. E puxar saco eu não sou não, senhor Ailton. Graças a Deus, nunca precisei puxar saco de ninguém para subir na vida, não. Graças a Deus, eu já estou te falando diretamente, né? Porque você falou puxar saco, foi para mim. Eu quero dizer que minha vida E uma coisa que eu não sou na vida é puxar saco. Meu muito obrigado. E nunca fiz acordo, tá?
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, presidente Celita. Quero aqui começar falando a respeito da visita que a gente fez nas comunidades rurais aí, na Fazenda Canaã, na Matinha e na Lojinha, entrega de emendas positivas. Fazenda Canaã foi doada a adubo foliar, na Matinha e na Lojinha foi a reforma da comunidade. Então, deixar aí que a gente está trabalhando em prol das comunidades rurais e em breve estaremos nas outras comunidades também fazendo entrega de emendas positivas. Falar do ofício também que eu fiz a respeito da construção do banheiro da Praça Amador José, pracinha de areia do Bela Vista, aguardando aí ao prefeito esclarecimento aí o porquê não foi feito aquele banheiro naquela praça até hoje. E falar também aqui a respeito das rotatórias. Ali no Fábio Reif, na NR, não tem uma sinalização. O motorista não sabe o que ele tem que fazer. Então, eu peço ao prefeito agilidade nisso aí também, o mais rápido possível, que seja pintado, seja construída uma rotatória. Faça o que tiver que ser feito. Faça um estudo e tome alguma atitude naquilo ali. Eu acho que não pode ficar naquela situação. E falar a respeito das casas também. Questionei bastante aqui hoje. Até dei um pouco de trabalho aí pro William e pro Francisco. Para a gente entender a que pé estava esse projeto de construção dessas casas que é tão sonhado em Limeira do Oeste. Vale ressaltar aqui que é 159 terrenos que vai ser feito casas e 40 terrenos a ser doado a pessoas de baixa renda. Então, esses 40 terrenos, a infraestrutura deles estão junto com as casas. Esses 40 terrenos já vai ter infraestrutura na hora que sair as casas, para a gente já poder doar esse terreno. Como o Ailton falou, a questão do abaixo-assinado, a gente é parceiro, eu assino qualquer hora. Eu vejo assim, no meu ponto de vista, nós caminhamos um ano, como foi dito aqui, então a gente já está do meio para o fim. Nós vamos começar o processo tudo novamente? É viável para o município? É viável para a população que está aí cramando por casa para morar? Então, fica a pergunta. Eu acho que da forma que já está, eu acho que nós, para quem esperou até agora, sei que é difícil, está pagando seu aluguel, é complicado? É complicado. Mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança aí e aguardar aí mais uns 2 meses aí. Teve mudança na Caixa, presidência, dificulta a empresa a aprovar o projeto também. O governo novo aí está tendo algumas mudanças nos projetos aí, que é como o Dunga falou, que era casa verde e amarela, voltou a ser casa, minha vida novamente. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com o intuito que vai acontecer esses lotes aí, como o Ailton também falou, o prefeito já está até estaqueado lá também, ali no Jovino, de frente ao bosque ali, vai fazer uma rua ali também, vai ser feito lote. Vamos trabalhar para que doa esses lotes que, com a infra lá, que é menor, vai ser menos gasto para o município. Então, a gente está aí trabalhando, hora nenhuma escondemos, hora nenhuma fizemos nada obscura. Então, a gente está aí para trabalhar e levar o melhor à população. Então, eu acho que essas casas, do meu ponto de vista, vai sair sim, com o trabalho da administração do prefeito, do executivo e dos vereadores, eu acredito que vai sair sim. E se não sair, vamos ver outra forma, uma parceria pública-privada, vamos buscar uns parceiros aí, essas usinas, para que a gente faça alguma coisa. Porque eu acho que sem casa que não pode ficar e sem a população sofrendo há muito tempo aí, já vem sofrendo, eu acho que nós não podemos deixar ele sofrer mais. Então, nós temos que buscar alguma solução. O que seria a solução? Vamos buscar uma parceria pública-privada, que seja, mas vamos fazer alguma coisa aí pelo povo. Meu muito obrigado, senhora presidente.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Gente, lembrando aqui que o Eberton falou de banheiro. Ao senhor prefeito, quero dizer que quando eu pedi a solicitação para fazer aquele banheiro lá embaixo no campo,
Então, lá no bairro João Mário, a resposta veio rapidinho, mas até hoje não fez. E, para comentar aqui, eu pedi para a Suzy Arquiteta fazer o levantamento lá, porque eu ia doar a minha emenda para fazer aquele banheiro, nem que fosse ela inteira, R$ 43.333, eu ia pôr ela inteirinha naquele banheiro. Mas eu acho que não deram nem confiança, não deram bola para mim, minhas palavras foram em vão, que não valeu nada, porque eu falei com ela, falei com o Moisés, falei com o Ari, e nada foi feito. Ninguém deu nem resposta, nem um risco no papel não fez, para poder a gente fazer esse banheiro lá, para poder, quando inaugurar o campo, já ter um banheiro para a população não ficar indo na casa dele e voltando na necessidade. Tem que ver se corrigir também esse povo aí, que talvez não quer trabalhar, talvez não goste da gente, mas a gente está aqui é para ajudar o município. Nós não estamos em questão política, não. Pode ser o prefeito, pode ser quem for, pode ser o Nedinho, pode ser o Pedro, pode ser o Mané, o João, nós estamos aqui para ajudar. Porque o prefeito é o que está no momento. Nós não estamos contra o prefeito e nem contra o secretário. Mas é muito arquiteto e muito engenheiro e não sai nada, né? Porque eu ia doar de coração minha emenda, eu não precisava estar repartindo emenda para todo lado. Porque eu ia doar ela inteira para fazer o banheiro. E um banheiro chique, porque 43 mil dá para fazer um banheiro bom. Se brincar, dá para fazer até o vestiário, né? Mas acho que foi um pouco de competência. Muito obrigado. Desculpa se eu falei algumas palavras aí que ofendi alguém, mas essas são minhas palavras. E para falar sobre os ofícios que eu fiz, Mati Alane, eu não vou falar dele hoje não, porque eu vou falar só quando vier a resposta, que vem a concluir. Porque eu gosto da coisa feita na hora, igual nós pedimos os outros veículos e veio. Você viu o que eu falei? Pus no áudio, sei no ato, só quando chegou mesmo as viaturas, que eu falo viatura, mas para a saúde e para a educação. Juntamente com a Tia Lani, o seu Simar, nós trouxemos, e eu só fui falar quando estava concluído que eu vi que as vans já estavam aqui no pátio da prefeitura. Por isso eu não vou falar para as pessoas que vai acontecer, porque eu não sei se vai acontecer. Mas nós pedimos sim. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite, presidente, aos colegas vereadores. Eu quero falar sobre essas casas. Eu estive na reunião hoje. Na minha opinião, eu vejo o seguinte: se fizer a infraestrutura e doar esse lote, eu acho que vai ser mais rápido. Porque essa latege, pelo que eu vi, vai demorar muito tempo. E se conseguir uma parceria, fazer essa infraestrutura e doar esse lote, seria mais rápido. E pode contar, eu tomo firme, beleza? Muito obrigado e uma boa noite.
Cedo a palavra ao vereador Everton.
Voltando aí, convidar a população de Limeira do Oeste, dia 15/4 agora, é a festa da comunidade da Matinha, então convidar a todos para estar participando e ajudando a comunidade no dia da festa lá, vamos todos participar da festa da comunidade da Matinha.
Bom, dando continuidade aí na fala dos meus colegas, né, da Câmara, os vereadores, quero dizer ao Ailton que eu sou a favor, assino, tá, Ailton, sou companheira, para defender a nossa população. Foi a nossa população que colocou nós aqui para representar eles. Então, o que for melhor e que estiver dentro da lei, eu confirmo embaixo. Tá? Quero dizer também que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste, através de todos os vereadores, está buscando, desde o início do mandato, resolver as questões de moradias. Como sabem, já aprovamos recursos para o município realizar o loteamento residencial, né, Novo Horizonte. Hoje tivemos mais uma reunião com o executivo. Sabemos o quanto ansioso o povo está, esperando pelas casas. Peço que tenha um pouco mais de paciência e consiga a tão sonhada casa de forma legal e com toda a infraestrutura. necessária para se ter um bairro funcional. Isso é muito importante para todos que ali vão residir, podendo desfrutar das garantias constitucionais, como água e esgoto tratado, energia e iluminação pública, asfalto e meio-fio e outros benefícios tão sonhados. O Poder Legislativo de Limeira do Oeste está do lado da população e ponderando para a melhor forma desse tão sonhado projeto ir adiante. Um loteamento deve ser prático e descomplicado, seguir todos os parâmetros da legislação e trazer qualidade de vida aos novos moradores do bairro. Esse é o compromisso que a Câmara Municipal de Limeira do Oeste faz para os limeirenses. Quero deixar aqui minhas palavras, que estamos reunidos desde o início do mandato em busca dessa tão sonhada casa. É o sonho e que Limeira do Oeste realmente é o que mais precisa em busca dessa tão sonhada casa. E tenho certeza, em nome de Deus, que isso vai sair do papel, que Deus vai colocar a mão e vai encontrar uma solução. Se for para doação de lote, nós, 9 vereadores, pode ter certeza que nós apoiamos. Se for para a melhoria da construção da tão sonhada casa para a nossa querida população limeirense, pode ter certeza, com a permissão de Deus, eu tenho fé que isso irá acontecer. Que eu tenho certeza que o prefeito corra atrás, né, igual ele está correndo. Hoje, na reunião, se alguém tiver alguma dúvida em questão do andamento desse projeto, está aqui na Câmara para a gente apresentar à população que desejar acompanhar. Então, está aqui. Se eu não estiver, qualquer outras pessoas que estiver aqui no momento pode estar apresentando para vocês ver que não é culpa nossa e nem do prefeito, que, infelizmente, existem essas dificuldades aí em projetos, nesses andamentos. Então, quero dizer, população de Limeira do Oeste, vocês confiaram em nós, e nós estamos aqui para representar e lutar, e junto com vocês, vencer todas essas batalhas. Sou a favor da doação de lote, se não acontecer, né, de sair essas casas tão rápido. Nós precisamos resolver essa situação habitacional de Limeira do Oeste, porque hoje é a maior dificuldade. A gente sabe que tem muita gente querendo vir para Limeira do Oeste e não encontra casa. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus vai iluminar uma solução para a gente e dizer que somos a favor e estamos acompanhando esse projeto de perto e cobrando o tempo todo, fiscalizando, andando atrás, cobrando essa verba que está parada, né? Sempre a gente cobra do prefeito, como que está, onde que está. Então, nós estamos aqui executando o nosso papel. Quero aproveitar também e convidar todos os vereadores para o lançamento do projeto Parlamento Jovem. Quarta-feira, às 19 horas. É de suma importância, porque nós apoiamos esse projeto. Então, eu faço questão que nós, 9 vereadores, estamos lá para apoiar. Então, conto com vocês às 19 horas na Escola Isoldino. Conceda a palavra ao vereador Celcimar.
Felipe, antes de finalizar, você falou aqui em tão importância do cidadão vir aqui na Câmara para verificar aqui. Tem aqui o pendrive gravado aqui com a empresa aqui, que foi feita a reunião hoje, juntamente com o prefeito e nós vereadores, para tirar alguma dúvida. Eu quero salientar também, o pessoal está criticando a gente muito referente ao dinheiro dos lotes. Tudo bem, nós aprovamos o lote para a infraestrutura. O dinheiro está numa conta, foi modificada para outro projeto. Mas hoje teve aqui o prefeito com a parceria com a empresa e a Caixa, 1 milhão e 900. Ele deu 1 milhão agora, mais 1.900.000 para energia, né, William? 900. Se não continuar esse projeto, esse 1 milhão não vai existir. Porque é outro projeto, tem que fazer outro projeto em cima, ele fez a parceria com a empresa e a Caixa aqui. E o município com o lote também. Vocês estão sabendo, você ainda falou sobre isso, né? Aí o povo está falando, e o dinheiro dos lotes? Tudo bem, nós fizemos em outro projeto, mas tem 900 mil da iluminação pública que já está aprovado pela prefeitura, e mais 1 milhão que ele pôs aqui para finalizar, complementar o projeto com a empresa. Não foi isso? Então, os recursos que vocês estão falando que nós aprovamos aqui do lote está acima do valor que vocês tá, que nós aprovamos aqui, né, William? É 1.900.000. 900 já está liberado para a iluminação pública. E 1 milhão já falou, comprometeu com a empresa aqui, que seguiu o projeto, o município vai ser parceiro, juntamente com a Caixa Econômica e a empresa. É isso que eu queria salientar, porque o povo está preocupado. Aí o dinheiro está na conta. Ele não gastou, não. Pode ir lá para puxar. Ele não pode gastar sem autorização da Câmara. Hora nenhuma o município pode gastar esse dinheiro. É só isso, mas muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador William.
Só complementar o que o vereador Celcimar, nosso companheiro Dunga, falou, para tentar ficar bem claro para a população. Até então, a gente aqui, como diz, enquanto um está falando o outro, a gente tem opção de, às vezes, acompanhar nas redes sociais, como nosso companheiro, amigo aqui, Andrade, está aqui comentando, eu já quero responder ele aqui ao vivo mesmo, em vez de nos comentários. Ele perguntando cadê o dinheiro, como o Dunga falou. O dinheiro está em conta, não foi gasto. Está lá guardadinho, o dinheiro está lá correndo juros e correção, o dinheiro está aplicado numa conta, enquanto não ser viabilizado o projeto. Não foi desviado, está na conta. Eu vejo a viabilidade com o jurídico ou com o financeiro. Se é possível dar um print do saldo na tela, não sei se isso é possível ou não. O dinheiro está em conta, não foi desviado, está guardadinho lá. Aquele dinheiro vai ser para ser investido em iluminação. Entendeu? Foi feito um projeto para fazer investido em iluminação. Como que você faz a iluminação de um bairro antes de fazer a infraestrutura anterior? Que é a água, o esgoto, é a parte de terraplanagem. Como que você vai instalar a iluminação antes de ser feito o outro? Então, para a pessoa entender, como eu disse aí, para todas as pessoas que querem entender como está o andamento do projeto, como está sendo executado, em que pé está, nós temos toda a documentação aqui na Câmara para explicar aonde começou, aonde andou e aonde está parado. Nós estamos aqui para poder dar satisfação para vocês. Se for necessário, não sei se é viável ou não, estou até pensando nisso, eu reúno com os vereadores aqui, né, monto a documentação, né, gravo uma reunião de 1h30 aqui para poder explicar para vocês passo a passo. Que não é uma coisa simples, não dá numa reunião ordinária aqui de eu chegar aqui e explicar para vocês. Tem pessoas que acham, não, vou pegar o dinheiro aqui, vou pôr ali, está construindo, está pronto. Não é assim que funciona, gente. Tem todo o trabalho a ser feito. O dinheiro dos lotes, que perguntando, cadê o dinheiro? Está em conta, parado, sem ser utilizado, gerando juros e correção, porque o dinheiro fica aplicado na conta. Tá bom? Hoje é só isso, a reunião já se estendeu. Tenha todos uma boa noite, fiquem todos com Deus.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião, 1 hora e 50 minutos. Boa noite a todos.